Recebendo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel, o doutor Ricardo Bantle, presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Cascavel. E a gente vai falar sobre o cometimento desses crimes em torno da divulgação de imagens de pornografia infanto-juvenil, cenas sexuais, trazendo algumas questões que é importante que a comunidade e os nossos ouvintes saibam e as implicações disso, já que envolve um público vulnerável e ao mesmo tempo tem esse cometimento de alguns crimes, e a gente vai entender um pouquinho desse contexto tão delicado e tão sensível. Doutor Ricardo, bem-vindo à CBN, bom dia!
Obrigado, Marcelo, bom dia pela oportunidade e por ceder esse espaço à sociedade para tratar de um tema muito importante, um tema sensível, que merece sim uma análise mais profunda da sociedade de uma forma geral, principalmente por envolver pessoas em desenvolvimento, menores de idade, pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam muito dessa tutela da sociedade e do Estado.
Nas últimas semanas, nos últimos meses, essas temáticas em torno da figura da criança e do adolescente têm ganhado força, principalmente a partir da mobilização social que foi realizada após denúncias em torno da chamada adultização, a prática de se fazer com que uma criança ou um adolescente tenha comportamentos, hábitos, atitudes que são reservadas ao público adulto e já bem mais consciente e desenvolvido intelectualmente para o desenvolvimento dessas práticas. E essa adultização acabou trazendo à tona também situações de abuso sexual, de violência sexual contra crianças e adolescentes, divulgação de imagens pornográficas, tendo essas crianças nessas imagens. Então, na verdade, tem sido um movimento que tem mostrado muito dessa face, que ora estava oculta, mas agora a sociedade tem falado mais sobre essa temática, não é?
Na verdade, essa face ela nunca esteve oculta, né? Eu atuo há 12 anos na área do direito criminal. Isso é um tema que está muito presente na nossa sociedade. Por envolver menores de idade, eles recebem uma proteção de forma mais delicada da própria justiça, são processos que são tratados em segredo de justiça e que, por conta disso, muitas vezes a divulgação desses casos ela é um pouco mais restrita por determinação legal. Então a sociedade ela acaba não tendo muito contato com esse tipo de situação e, quando isso é exposto nos meios de comunicação, na internet, na televisão, gera uma certa surpresa para a sociedade. Mas para quem trabalha nesse meio, para quem atua na área jurídica, isso é muito comum. Tá? Esses casos que nós tivemos repercussão agora, principalmente em relação a esse divulgado pelo FEOC, os casos que estão em evidência aqui na cidade de Cascavel, tiveram essa repercussão por conta da divulgação na internet. Mas é um tema muito preocupante porque não são casos isolados, não são os primeiros casos que ocorreram em Cascavel e a nível nacional.
Na verdade, nota-se nessas situações essa presença comum da internet. Uhum. Todos eles têm alguma relação com a internet, seja na divulgação de algum material ou até mesmo no próprio cometimento de algum aliciamento, de algum abuso, de alguma abordagem. Às vezes, acontece dentro desse campo online mesmo. O criminoso acaba fazendo o cometimento desse crime, desse abuso, de forma totalmente online, sem ser fisicamente.
Marcelo, assim, ó, a internet ela veio a facilitar muitas coisas na nossa vida, né? E, infelizmente, para o bem e para o mal. Os crimes de pedofilia, né? Que a pedofilia ela é um termo muito abrangente. Isso ela trata os casos que envolvem a sexualização de crianças de uma forma muito geral. Os crimes de pedofilia, antes da internet, eles eram tratados no meio físico, né? Então nós tínhamos a época das fitas VHS, do DVD. Então quem queria consumir esse tipo de conteúdo deveria procurar esse material, né? E exigiria um contato físico tanto com o produtor quanto com o vendedor e o consumidor. A internet ela veio a facilitar tanto a produção, a reprodução e o consumo desse tipo de conteúdo. A internet, ela facilita a divulgação e a ocultação. Então, esses crimes hoje em dia, eles vêm sendo consumidos de uma forma geral, tanto por quem busca esse conteúdo, como por aquelas pessoas que têm apenas o acesso a isso, que é o que aconteceu agora, aqui em Cascavel, onde houve a filmagem de uma cena de sexo explícito envolvendo menores. Esse conteúdo ele foi repassado a terceiros, e chegou a terceiros em que sentido? Nas pessoas que queriam consumir esse conteúdo e só naquelas que viram esse conteúdo e repassaram de uma forma geral no intuito de olha o que aconteceu aqui em Cascavel, olha o que vem acontecendo, a curiosidade também das pessoas, mas olha, o que aconteceu realmente ali, por curiosidade, enfim. Mas o simples consumo desse conteúdo, a divulgação e o armazenamento também é crime. E é o que veio a incorporar essa discussão agora também nessas questões, né? Peraí, mas se eu divulgo esse conteúdo na internet, eu estou cometendo crime? Se eu consumo, se eu recebo, o que acontece com quem tem a posse desse tipo de conteúdo? E é o que também incrementou essa discussão e que veio à tona agora em Cascavel, com a publicação na internet desse tipo de cena.
Nós vamos fazer algumas separações aqui, até para a compreensão do nosso público, de quem está nos acompanhando nesse momento. Vamos trazer aqui o recorte dessa situação dos adolescentes que acabaram fazendo essa filmagem, divulgando as imagens nas redes sociais. E acabou que houve uma repercussão muito grande. Somente nessa situação, do ponto de vista criminal, quantos crimes foram cometidos?
Bom, se a gente for fazer uma análise técnica, né, nós não temos ali o cometimento de crime. Menor não comete crime, menor comete um ato infracional. Mas de uma forma mais leiga, nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, há evidência, sim, de crimes. Né? Essas práticas ali perpetradas por aqueles menores contra aquela garota são previstas no Código de Processo, no Código Penal e no Estatuto da Criança e Adolescente. Ali nós poderíamos verificar várias situações, tá? Por quê? Eu tenho quem abusou da menina, eu preciso verificar quem aliciou essa menina, eu preciso verificar quem filmou esse conteúdo, eu preciso verificar quem divulgou esse conteúdo. Então, nós temos já dentro desse cenário específico o crime de abuso, o crime de exploração, o crime de aliciamento, o crime de produção do material pornográfico. Na identificação desses personagens, eu teria pelo menos ali 5 crimes a serem já tipificados e constatados naquela situação.
Feito essa constatação, mas levando em conta o cenário de que são menores de idade e, como bem posicionado pelo doutor, isso não configuraria um crime, pelo menos não como a legislação estabelece, um ato infracional. Eles podem ser responsabilizados por isso ou até que ponto recai sobre eles uma responsabilização?
Eles podem ser responsabilizados, né? Eles respondem a um processo judicial, né? Diga-se dessa forma, e a penalidade máxima que eles podem receber é uma internação de até 3 anos. Então, não há pena de prisão, né? Não há pena monitoramento por tornozeleira eletrônica, que é o que veio um cliente me questionar durante a semana na discussão dessa situação. Mas pelo menos pega uma tornozeleira eletrônica, algo nesse sentido. Não. Se forem condenados, a tipificação mais grave desses crimes ali cometidos pode dar a eles, no máximo, uma internação de até 3 anos.
Estamos conversando com o Dr. Ricardo Bantley, presidente da Comissão de Direito Criminal da UAB, sobre as cenas, sobre gravações em torno das situações envolvendo crianças e adolescentes em relação à produção de material pornográfico infanto-juvenil e os crimes que estão em torno disso. E você que nos acompanha, tem alguma dúvida sobre o tema, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 459-9137-7533. Doutor Ricardo, a partir do senso comum, logo que esse caso ganhou repercussão, notava-se um comentário que particularmente me chamava a atenção, que era o fato de que supostamente, quando essas situações acontecem envolvendo crianças e adolescentes, em algum momento alguém afirma que houve um consentimento pelas partes envolvidas. Os adolescentes que estavam ali envolvidos estavam conscientes, assim podemos dizer, do que estavam fazendo. Até que ponto a justiça entende o consentimento de atos como esse?
Olha, esse tema ele é muito sensível, tá? Por quê? Nas normas legais não existe um tipo penal ou um artigo de uma lei, seja na Constituição, no Código Civil, que proíbe uma pessoa de dispor do próprio corpo. O que existe é uma proibição de você dispor de corpo alheio, né? Que existe os casos de favorecimento à prostituição, facilitação de corrupção a menores. Mas a mulher, ela não é proibida de dispor do próprio corpo. Nesse caso, envolvem menores. Então a análise ela é um pouco mais profunda. Por quê? Porque a vítima é menor e o autor também é menor. Então você vai ter que verificar a capacidade da vítima de entender o que ela está fazendo e a capacidade do autor de entender o que ele também está cometendo. A menina consentiu. A análise ela passa a ser além da esfera jurídica. Nós temos que obrigatoriamente entrar num contexto psicossocial, em um contexto psicológico, verificar também a questão da sexualidade, né, da vítima, a sexualidade dos autores do fato. E isso sim pode influenciar na percepção do julgador e no enquadramento daquela situação como crime ou não, tá? Não é incomum casos onde meninas de 16, 15 anos já têm um comportamento sexual adulto. Inclusive, um desenvolvimento do corpo é parecido com o de uma mulher adulta. A análise aqui ela é muito mais além do que uma análise jurídica. Já existem decisões pelas cortes superiores onde o crime de abuso sexual envolvendo menores vem sendo, em determinados casos, aceitados pela legislação quando existe a aceitação da mulher naquela situação, quando existem casos onde o autor e a vítima nessa situação tem o desejo de constituir uma família, né? Em casos de gravidez, onde o autor assume essa criança, constitui uma unidade familiar. Então, essa questão da aceitação da vítima, ela é, sim, levada em consideração. Nesse caso, aqui de Cascavel, nós estamos fazendo uma análise sem ter o conhecimento profundo da causa, né? Eu não vi o vídeo, né? Não tenho interesse em ver esse material. A polícia não consegue divulgar essas informações, então nós vamos muito no achismo, nas poucas as migalhas que são divulgadas, então a gente acaba tendo uma construção aqui do que pode ter acontecido. Mas se a menina consentiu àquele ato sexual, isso vai ser sim levado em consideração pela justiça e pela autoridade policial.
Acho que é importante nós falarmos, doutor Ricardo, e explicarmos um pouco melhor essa condição do fato do consumo desse vídeo. Logo que essa situação tomou as proporções onde chegaram, esse vídeo foi amplamente divulgado, foi amplamente executado, muitas pessoas tiveram acesso a esse conteúdo. E eu quero aqui trazer essa colocação que o senhor trouxe há pouco sobre a questão do consumo efetivo do material de pornografia infanto-juvenil. Nesse caso, quais são as implicações? Porque até aqui já entendemos que houve a gravação e a posterior divulgação dele. Uhum. Mas ele tomou proporções muito grandes. Até que ponto isso configura o crime? O simples fato de assistir o vídeo. Ah, recebi o vídeo pela curiosidade, movido pela curiosidade, acabo assistindo esse vídeo. Como que o direito criminal vê essa prática de consumir um vídeo que chegou lá no meu WhatsApp e a partir disso, movido pela curiosidade, eu assisto esse material?
Olha, eu vou trazer uma explicação muito simples dessa questão. O tráfico de produtos ilícitos, né, tipificados como entorpecentes, ele é crime. É crime traficar, é crime armazenar, é crime possuir, é crime vender. Mas eu não sou usuário. Mas se você tem droga, se você carrega droga, se você armazena droga, você está cometendo um crime. Para a justiça não interessa se você é usuário, se você é traficante, se você carregou para um amigo, se o cara só deixou aqui na minha casa e vai vir buscar daqui a pouco. Esse tipo de conteúdo é a mesma coisa. O nascimento desse conteúdo já é um crime. A produção desse conteúdo já é um crime. A partir do momento que você recebe esse produto, seja para ver e deixar no seu telefone, seja para ver e passar para alguém, seja você estar em um grupo, mandaram nesse grupo, e você se manteve silente, não questionou, não saiu do grupo, não pediu para apagar esse vídeo do grupo, é crime. É como se fosse uma mala cheia de droga. Eu estou em um churrasco, alguém chegou com essa mala e deixou em cima da mesa. Eu não encostei na mala. Eu não sou usuário de droga. Essa mala não é minha. Mas se você permitiu que essa mala ficasse na mesa, se você não questionou, se você não pediu para tirar essa mala da sala, se você não pediu para essa pessoa se retirar do local, você vai estar cometendo um crime de tráfico. Nesse caso, a mesma situação. Se você recebe esse conteúdo e você nem olha, ah, mas eu nem abri o vídeo, mandaram no grupo, eu nem a vi. Não interessa. Você tem, como são casos onde envolve crianças e adolescentes, o dever de cuidado, o dever de zelo, ele é abrangente. A sociedade, ela tem um dever especial com essa criança, com esse adolescente. Então, de uma forma bem simples, se você receber esse conteúdo, seja se você para olhar, para divulgar, para não fazer nada, você vai estar cometendo um crime. E é um crime muito grave. Tá? Então, assim, ó. Recebi o vídeo dessa questão de Cascavel, foi mandado num grupo. Ah, deixa eu ver o que aconteceu, tô curioso. Não faça isso. Porque a partir do momento que você estiver em um local, você receber esse conteúdo, você abrir esse conteúdo, você passar esse conteúdo para alguém, você vai responder por um crime.
Como que a polícia consegue identificar, acompanhar e fiscalizar essa prática do compartilhamento, do armazenamento e da reprodução desse conteúdo?
Isso é muito interessante, sabe? Nós temos aqui no estado do Paraná um núcleo de investigação de crimes sexuais, né, baseado na sede da Polícia Federal ali em Foz do Iguaçu. A apuração desses crimes, ela infelizmente exige a divulgação desses crimes. Então, a polícia ela acaba usando esse tipo de conteúdo como isca para raptar, para identificar e para visualizar quem são os consumidores, os fornecedores e os armazenadores. Né? Toda a imagem, seja ela uma fotografia, seja ela um vídeo, ela tem uma identificação. Toda imagem tem uma identificação. Ela tem um número de série. O caminho que essa imagem percorreu é facilmente identificado. Tá? Engana-se aquele que acha que, como está atuando na internet, né? Ah, eu estou num grupo que tem 5 mil pessoas, ninguém vai ver que eu estou ali dentro. Engana-se. Tá? O rastreio, ele é muito simples, ele é muito fácil, e a polícia, ela atua numa vigilância constante nesse tipo de situação. O que é feito pelas autoridades policiais? A partir do momento que você tem a identificação do código dessa imagem e dessa filmagem, eles vão em busca deste código. Então, no caso desse vídeo de Cascavel, ele tem um código, ele tem um número de série. E a polícia, ela vai atrás da divulgação desse número de série. E os softwares, eles têm a capacidade de identificar para onde que foi esse vídeo, né? Poxa, ele nasceu desse telefone celular aqui, ele foi transferido para esse, que chegou para aquele, que veio para cá. É muito fácil identificar. E principalmente quando esse conteúdo ele é compartilhado por pessoas leigas. Por quê? Porque o consumidor desse tipo de conteúdo, aquela pessoa que está em busca desse conteúdo para satisfazer uma lascívia própria ou para vender esse tipo de imagem, ele vai adotar meios de proteção, de ocultação de identidade para dificultar justamente esta verificação da autoridade policial que está em busca daquele indivíduo. Então, ele sabendo que, olha, a polícia ela está me investigando, ela vai me pegar, ela já tem o código dessa imagem, eu preciso adotar meios de ocultação da minha imagem. As pessoas que não têm o conhecimento disso, elas tratam isso com uma facilidade e são mais fáceis de serem pegas nesses casos do que no caso de um profissional, digamos assim, nessa área.
Olha só, importante explicação para quem nos acompanha e que certamente em algum momento tenha ou recebido ou se tenha curiosidade de receber, já fica essa orientação importantíssima com base também naquilo que estabelece a nossa legislação vigente. São 10 horas pelo horário de Brasília. Doutor Ricardo, infelizmente nós não temos mais tempo para continuarmos a nossa entrevista. É um assunto, claro, que é importante trazermos isso ao debate, ao conhecimento da população e da comunidade, porque é um assunto sério. É um assunto sério, é um assunto grave e que precisa ser tratado com a gravidade que merece, afinal de contas, são crianças e adolescentes. E a presença, então, do Dr. Ricardo aqui sempre é uma satisfação, porque, claro, são assuntos que interessam a nossa sociedade de Cascavel e região. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Marcelo, eu que agradeço, né? A OAB ela está à disposição da sociedade, dos meios de comunicação, para ajudar a nós abordarmos esse tipo de situações com maior seriedade. Eu acho que a justiça ela trata essas situações dentro de um contexto legal, de um contexto jurídico, mas a responsabilidade da sociedade e aqui da própria rádio é nós tratarmos essa sistemática de uma forma mais abrangente, nós entendermos a sociedade, entendermos a juventude, e esse espaço que foi aberto hoje aqui, ele é muito valioso. Eu acho que nós temos que fomentar esse tipo de discussão, justamente para que os pais consigam ter esses alertas, né, dos meios onde os filhos estão inseridos, para que a sociedade também sirva de braço da justiça e das autoridades policiais, para nós identificarmos esses tipos de situações, acolhermos essas crianças, né, em estado de vulnerabilidade, e conseguirmos, de uma certa forma, evitar que esses crimes aconteçam aqui na nossa sociedade. Eu agradeço.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com o Dr. Ricardo Bantley, presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB, nos explicando sobre a divulgação de imagens de pornografia infanto-juvenil, a partir dos casos que aconteceram aqui em Cascavel, envolvendo crianças e adolescentes, e as filmagens, as gravações desses atos sexuais, o cometimento de crimes em torno disso e explicações importantes para você que sintoniza a CBN Cascavel.